O contexto de isolamento social trouxe inúmeros desafios para todos nós. Dentre eles, a convivência familiar durante o período de quarentena. Esse momento que estamos vivendo pode ter reaproximado pessoas distantes, bem como distanciado aqueles que estão fisicamente mais próximos. Tudo isso coloca em xeque a dinâmica familiar daqueles que agora precisam conviver com suas famílias em período integral. Eu sou Valdênia Soares. E este é o terceiro episódio da primeira temporada do Contexto, podcast laboratorial do curso de jornalismo da Universidade Federal de Sergipe. Neste episódio, vamos falar sobre convivência familiar na quarentena. Para alguns, estar em casa significa estreitar os laços com aquelas pessoas com quem anteriormente não se passava tanto tempo junto devido à rotina do dia a dia. A advogada Carol Assieri, por exemplo, faz parte desse grupo de pessoas.
Eu senti que nesse período de isolamento, de março a dezembro, a minha família se aproximou muito. Nós já éramos muito próximos, mas eu sinto que agora, depois do corona e durante esse período, a gente começou a interagir mais. Eu acho que a gente começou a fazer mais coisas de lazer juntos. Então a gente começou a tomar um café da tarde diferente, todo mundo junto. A gente começou a conversar mais, a gente começou a assistir novela, todo mundo na sala juntos, que antigamente com a correria do dia a dia acabava que não acontecia. E eu acho que depois desse período, principalmente depois do período do meu avô no hospital, a gente tava com muita saudade de estar todo mundo junto. Então, eu acredito que o isolamento proporcionou isso.
Infelizmente, para outras pessoas, essa reaproximação pode ser sinônimo de problemas dos quais, diante da situação atual, não é possível fugir. O universitário Igor Fernandes relata as dificuldades que enfrenta na convivência com sua família por não sentir que seus desejos são compreendidos pelos seus pais.
Acho que as minhas barreiras são basicamente que aqui em casa meus pais eles acham que o meu tempo meio que não é útil. Assim, eu não. Se eu não estiver fazendo nada, eu preciso estar fazendo alguma coisa na casa ou. Eu não sei como explicar direito. Acho que a principal barreira é que eles não se importam muito com o que eu gosto de fazer para mim mesmo. Então, aí acaba sendo meio difícil.
O universitário Hector Souza também relata as dificuldades geradas pelas divergências de pensamento que existem no seu núcleo familiar. Essas divergências podem gerar atritos entre os membros da família ou até mesmo um afastamento com a intenção de evitar possíveis conflitos.
Acho que o que mais impede essa cooperação mútua são as divergentes formas de verem não só a pandemia como o mundo. Acho que todas as pessoas daqui nenhuma se entende muito bem no quesito de ter a mesma visão sobre mundo, visão política, visão de vida. Então acaba que toma as atitudes e ideais diferentes. Então essa cooperação mútua acaba não existindo porque o que para um é certo, para outro é errado, e acaba não rolando muito essa ajuda. Em muitas coisas existe essa cooperação, principalmente em atividades domésticas, em questões de segurança, todo mundo usando máscara, álcool em gel, mas a principal questão, creio que tenha sido isolamento social, a questão de não sair se não for preciso e tudo mais. E também quando eu tive o Covid mesmo, tendo todos os cuidados, eu acabei pegando Covid. Felizmente, as outras pessoas daqui não pegaram. E teve uma rixa. Não foi uma rixa, mas teve conflitos durante esse período, porque alguns não entenderam o porquê eu precisava ficar 100% isolado do tempo, sem ter contato com as outras coisas da casa durante esse período de reclusão, para não contaminar. Então, acho que foi um período que teve também mais tensões dentro de casa por conta de não existir essa cooperação mútua devido às diferenças de ideias mesmo.
Há também aqueles que acabaram sendo forçados a ficar em casa sozinhos, longe da família, durante o período de quarentena. São casos muito frequentes, por exemplo, entre estudantes universitários que saíram das suas cidades para morar em residências mais próximas às instituições de ensino. Esse é o caso, por exemplo, do jornalista recém-formado pela Universidade Federal de Sergipe, Vinícius de Oliveira. Ele passou os 4 primeiros meses de isolamento na sua casa no bairro Atalaia e só em junho conseguiu voltar para sua cidade natal, Itapetinga, na Bahia.
Quando esse período de isolamento começou em Aracaju, eu estava lá na cidade, né? E por conta do fechamento de acesso entre os estados, né? No caso, entre Sergipe e Bahia, e também por conta do alto preço das passagens aéreas, eu acabei tendo de ficar em Aracaju, né? Por tempo indefinido, na verdade. Eu acabei acertando isso com os meus pais. Graças a Deus, eu falo assim mesmo, porque eu tive um apoio muito forte da minha namorada e dos pais dela. Eles me acolheram bastante no tempo que eu passei, né, nessa quarentena em Aracaju, então eu não precisei passar por esse período sozinho. E isso foi muito importante, de verdade, porque eu senti como, mesmo tendo esse apoio deles, mas o fato de estar longe da minha família, sem saber quando eu poderia voltar a vê-los, né, isso impactou demais a minha saúde mental. E foi um período de 4 meses, né. Aí em julho eu tive a oportunidade de voltar para Itapetinga, só que isso só se deu por conta de um problema de saúde da minha mãe, né, que me levou a tomar realmente naquela hora ali, naquele momento que eu soube, a decisão de voltar para Itapetinga a qualquer custo.
Apesar das circunstâncias negativas, Vinícius afirma que a experiência de voltar para casa foi muito boa, pois ele teve a oportunidade de aproveitar o tempo com sua família, que antes estava distante.
Para mim, a minha família é um porto seguro, sabe? Eu conto muito com os meus pais, com a minha irmã, com os meus parentes aqui. A gente sempre teve uma relação muito próxima, muito boa, e sempre senti saudade. Acho que para quem mora fora é inevitável isso. E então, assim, poder passar esse tempo com eles foi um privilégio danado. Né? Assim como foi um privilégio danado ter esse tempo com a minha namorada antes, né? Assim, ao lado dela, né? Sabendo que eu não estava sozinho, mesmo longe da minha família. E com isso, tipo, eu não sei quando é que eu vou poder voltar a ter tanto tempo, se é que algum dia eu vou poder voltar a poder passar tanto tempo com minha família, se eu realmente passar a morar em outros lugares, não sei se ainda em Aracaju, enfim. Mas eu vou poder voltar para lá sabendo que, poxa, pude ter pelo menos esse tempo aqui com eles, né?
A psicóloga, pesquisadora e atual chefe do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Sergipe, Zenith de la Brida, fala um pouco sobre a importância do respeito à privacidade para amenizar os conflitos que surgem a partir da convivência integral entre os familiares.
Quando a gente fala de convivência, o conceito de privacidade, ele emerge. Porque nesse gerenciamento da relação pessoa-ambiente, você poder gerenciar o acesso a si é fundamental para a saúde mental. E como que a gente poderia amenizar os conflitos da convivência pensando na privacidade? A gente pode primeiro entender que todos nós precisamos de privacidade, ou seja, todos nós precisamos gerenciar como que as outras pessoas vão ter acesso a mim. E isso pode ser feito por meio de instruções verbais, do tipo, eu não quero falar sobre isso, eu gostaria de ter resguardado a minha privacidade, então eu gostaria de não ter que falar sobre isso, eu gostaria de não ter que estar aqui, eu gostaria de não ter acesso a essa informação, ou eu gostaria de não fornecer essa informação, por exemplo. Você pode utilizar também o não verbal, que é se afastar, ficar em silêncio, alterar sua expressão facial, né? De fazer uma expressão de preocupação, uma expressão de tensão, de medo, e as pessoas ali ao redor vão entender que elas estão extrapolando os limites. O terceiro aspecto, o terceiro recurso que a gente tem é gerenciar o ambiente. E é sobre esse que eu gostaria de focar. Então, a gente tem os espaços, né? Por exemplo, você mora num apartamento com algumas pessoas, você partilha o banheiro, você partilha a cozinha, você partilha a sala de estar e talvez você partilhe o quarto. Seria interessante que pudesse ser organizado de forma que fosse garantido que a pessoa decidisse se ela quer estar sozinha ou se ela quer estar com outras pessoas. Essa regulação de estar sozinha e estar com outras pessoas é fundamental. Então, mesmo que eu partilhe o quarto, a gente pode dizer que essa tarde eu gostaria de ficar sozinho, ouvir minha música, fazer alguma atividade que garantisse privacidade. Nesse momento que a gente levou para casa, muitas das atividades que a gente fazia em outros ambientes, e esses ambientes favoreciam que a gente regulasse a nossa privacidade e funcionavam como instrumento de regulação emocional, isso agora está tendo que ser feito dentro de casa. E, portanto, para essa regulação acontecer, a gente vai ter que entender que a gente tem o recurso do espaço e do tempo. Então, a gente pode estabelecer que naquele espaço a pessoa pode ficar durante X tempo, garantindo o seu isolamento, por exemplo. Estar sozinho não quer dizer ser só, é apenas uma forma de regular a sua interação.
De certa forma, a convivência se torna uma rotina. E quando se fala em rotina, é importante pensar em métodos e estratégias para melhorar o dia a dia. O gerenciamento do espaço que ocupamos é um ponto bastante importante para o nosso bem-estar em geral. E é sobre esse ponto que Delabrida nos traz uma reflexão.
Então, a gente tem os espaços, né? Por exemplo, você mora num apartamento com algumas pessoas, você partilha o banheiro, você partilha a cozinha, você partilha a sala de estar e talvez você partilhe o quarto. Seria interessante que pudesse ser organizado de forma que fosse garantido que a pessoa decidisse se ela quer estar sozinha ou se ela quer estar com outras pessoas. Essa regulação de estar sozinho e estar com outras pessoas é fundamental. Então, mesmo que eu partilhe o quarto, a gente pode dizer que essa tarde eu gostaria de ficar sozinho, ouvir minha música, fazer alguma atividade que garantisse privacidade. Nesse momento que a gente levou para casa, muitas das atividades que a gente fazia em outros ambientes, e esses ambientes favoreciam que a gente regulasse a nossa privacidade e funcionavam como instrumento de regulação emocional, isso agora está tendo que ser feito dentro de casa. E, portanto, para essa regulação acontecer, a gente vai ter que entender que a gente tem o recurso do espaço e do tempo. Então, a gente pode estabelecer que naquele espaço a pessoa pode ficar durante X tempo, garantindo o seu isolamento, por exemplo. Estar sozinho não quer dizer ser só, é apenas uma forma de regular a sua interação.
O professor doutor Helder Cerqueira Santos, também do Departamento de Psicologia da UFES, aponta situações alarmantes como o caso de pesquisas que apresentaram aumento no índice de violência doméstica durante o isolamento social.
A pandemia, especialmente por conta do isolamento social, também trouxe à tona uma série de problemas nos grupos, especialmente nos grupos familiares, na convivência contínua, que geraram violência, inclusive. A gente teve um aumento no número de casos de violência contra a mulher, de violência contra a criança, em várias famílias que estavam em isolamento social. Esse aumento, ele acabou sendo refletido no número de denúncias que a gente coletou e revelou de uma forma trágica algumas relações tóxicas dentro de grupos familiares. Essas relações, elas acabaram sendo expostas somente no extremo, quando a gente chegou nesses casos de violência absurda, violência física, violência psicológica e violência sexual. No entanto, elas podem ter acontecido em relações, nas micro-relações e nas micro-agressões, como a gente diz. Ela pode ter acontecido na convivência diária, onde, por exemplo, a vivência conjugal, a vivência entre pais e filhos, ela foi de intolerância de individualidades. A gente, no Departamento de Psicologia, fez uma pesquisa específica com um grupo de jovens LGBT em isolamento com a família. E a gente viu, é uma amostra nacional, e a gente viu que esses jovens relataram maior sofrimento na convivência diária com a família pelo sufocamento das suas relações interpessoais dentro do ambiente familiar. A não possibilidade, por exemplo, de expressar questões do seu namoro, das suas amizades, a não privacidade para fazer um telefonema, para assistir as coisas que curte na televisão. Então, isso começou a provocar um clima de sufocamento para esses jovens, que obviamente se traduziam em conflitos, e ele acabou sendo exercitado de alguma forma, né? Então, esse grupo específico de LGBTs em isolamento relatou essas relações conflituosas. Mas a gente tem também os relatos de crianças e mulheres que vivem em ambientes violentos, com violências simbólicas, que se transformaram em violências concretas, física e sexual. Esse foi um grande efeito colateral do isolamento social nas famílias. Obviamente, não aconteceu em todas as famílias, mas naquelas que tinham um potencial de conflito por conta dessas relações permeadas pelo machismo, por exemplo, pela homofobia, pela violência de gênero, pelo desrespeito em relação ao desenvolvimento infantil, que culminaram nessas situações, difíceis e complicadas.
A individualidade de cada pessoa abrange diversos aspectos, e um deles é a sexualidade. São muitos os casos de intolerância contra a sexualidade de pessoas LGBT, e infelizmente, em alguns casos, essa opressão já começa dentro de casa.
A gente no Departamento de Psicologia fez uma pesquisa específica com um grupo de jovens LGBT em isolamento com a família. E a gente viu, uma amostra nacional, e a gente viu que esses jovens relataram maior sofrimento na convivência diária com a família, pelo sufocamento das suas relações interpessoais dentro do ambiente familiar. A não possibilidade, por exemplo, de expressar questões do seu namoro, das suas amizades, a não privacidade para fazer um telefonema, para assistir as coisas que curte na televisão. Então, isso começou a provocar um clima de sufocamento para esses jovens, que obviamente se traduziam em conflitos, e ele acabou sendo exercitado de alguma forma, né? Então, esse grupo específico de LGBTs em isolamento relatou essas relações conflituosas. Mas a gente tem também os relatos de crianças e mulheres que vivem em ambientes violentos, com violências simbólicas, que se transformaram em violências concretas, física e sexual. Esse foi um grande efeito colateral do isolamento social nas famílias. Obviamente, não aconteceu em todas as famílias, mas naquelas que tinham um potencial de conflito por conta dessas relações permeadas pelo machismo, por exemplo, pela homofobia, pela violência de gênero, pelo desrespeito em relação ao desenvolvimento infantil, que culminaram nessas situações, difíceis e complicadas.
Sobre adaptação, o professor aponta que mesmo que hajam estratégias que podem ser levadas em consideração na busca por uma convivência mais saudável, como respeito à privacidade, nem sempre esses métodos serão viáveis para todas as famílias.
Via de regra, o que tem sido bastante recomendado e, na verdade, avaliado de forma positiva é a privacidade. Privacidade parece ser um elemento importante em qualquer estratégia que a pessoa utilize na minimização dessa situação provocada pelo isolamento, mas a privacidade para trabalhar, a privacidade para ter seu lazer, para ter os seus contatos sociais, que infelizmente não é possível para todo mundo na população brasileira, que moram em famílias grandes, em casas ou apartamentos pequenos. Mas quem consegue seu momento de privacidade e de ficar sozinho para fazer as suas tarefas em casa, isso parece ter sido uma das variáveis mais importantes.
A convivência familiar, como tantas outras, é uma via de mão dupla. Portanto, entender que as limitações existem é um passo importante para que não haja cobrança excessiva sobre si mesmo, mas se sujeitar a essas limitações talvez não seja a melhor saída. É importante analisar as atitudes que podem ser tomadas para tornar essa experiência um pouco mais leve para todos os envolvidos dentro dos moldes que funcionem na sua dinâmica familiar. Esse episódio foi produzido por Jéssica Barros e Rebeca Nunes, editado por André Alcântara, Inácio Prado e Igor Lima, e narrado por mim, Valdênia Soares. Até a próxima!